Seja por uma gripe que surgiu com o inverno ou se prevenir da alarmante epidemia de sarampo, você já deve ter passado por um médico nas últimas semanas pelo menos uma vez. Sabia que essa sua visita para botar a saúde em dia não é tão simples para alguns? Basta agendar a consulta e a pessoa já entra em pânico. Pressão sobe, começa a suar frio, ter ânsia, até a crise de ansiedade ela pode ter. A síndrome ou fobia do jaleco branco afeta pessoas ao redor do mundo inteiro. E para entender um pouquinho mais sobre essa doença, conversei com o professor e médico Luiz Vicente Figueira de Melo, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP.
A chamada síndrome do jaleco branco, na realidade, é um transtorno fóbico específico. É uma fobia específica. As fobias específicas, elas fazem parte dos transtornos de ansiedade. Por exemplo, nós temos fobias de altura, de lugares fechados, de barata, e nós podemos desenvolver também a chamada fobia do jaleco branco, que na realidade elas fogem da possibilidade de vir a ter uma doença, que é uma fobia de situação. Nós chamamos de fobia de situação. Essa fobia de situação, ela é muito difícil de descobrir, porque a população não vai ao médico. Essa população evita hospitais, evita exames, evita tirar, por exemplo, algum exame de laboratório. Mas o maior medo que ela tem é de vir a ter uma doença. Seria uma fobia de ter uma doença diante de uma possibilidade de, por exemplo, medir a pressão. Essas pessoas vão medir a pressão, e essa pressão, quando elas medem, ela sobe muito, e depois você tem que medir várias vezes a pressão, às vezes até que a pessoa venha a se adaptar a esse exame na hora, né? É muito comum evitar a prevenção de doenças, né? Eu acho que o mais grave desse transtorno fóbico específico é você não procurar o médico, ter medo de procurar o médico e não fazer prevenção das doenças.
Pelo medo de sequer chegar perto dos médicos, o professor explica que é complicado quantificar o número de pessoas que têm essa síndrome.
É difícil de descobrir a pessoa que tenha fobia do jaleco branco, porque ela procura fugir do médico. Então, eu descobri que eu digo no sentido assim, será que ela tem fobia do jaleco branco? Ela só percebe isso em certas situações. Por isso que é difícil você fazer pesquisa nesse sentido. É difícil pesquisar a prevalência, quer dizer, quantos casos tem na população. Então, em torno às pesquisas, falam em torno de 18%. Que é alto, né? Mesmo assim, é muito difícil você ter uma confiabilidade nas pesquisas por causa das pessoas não procurarem ou não aceitarem fazer uma pesquisa sobre doença.
Essa dificuldade de se obter dados sobre os afetados pela doença dificulta até mesmo entender direito como que ela surge.
A maioria dos transtornos mentais, as pessoas têm uma predisposição, né? E essas pessoas que têm uma predisposição, quando submetidas a traumas, essa predisposição pode desencadear a fobia. Porém, dentro das pesquisas que temos, nós não temos uma certeza até onde ela tem um fundo genético, hereditário, ou até onde é trauma. Mas na maioria dos pacientes que têm fobias, eles têm mais de uma fobia, né? Então é comum você ver pessoas que tem mais de uma fobia, por exemplo, fobia de altura junto com fobia do jaleco branco. Então é mais ou menos assim que funciona, sendo que não se tem certeza da origem, da etiologia da doença.
No meio dessa incerteza sobre a doença, o questionamento que fica é: como tratar essa síndrome? O professor especialista nos contou um pouco sobre o melhor método.
Olha, o tratamento mais eficaz para esse tipo de transtorno ansioso é a terapia cognitiva comportamental, um tipo de terapia que vai expondo as pessoas gradualmente àquilo que elas têm medo, né? Então, é muito comum essas pessoas não entrarem no hospital. Então, nós usamos, às vezes, um acompanhante terapêutico, e esse acompanhante terapêutico, ele vai junto com o paciente no hospital, acompanha, e vai enfrentando gradualmente as situações médicas.
Nós conversamos com o professor e médico Luiz Vicente Figueira de Melo, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Leonardo Lopes, para a Rádio USP.